chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Bem-vindos, queridos amigos, ao nosso Porta Aberta desta semana. Hoje temos um tema especial que é o moto próprio do Papa Francisco, Spiritus Domini. Quem está conosco é o padre Bruno Franghelli, o jesuíta. Ele vai nos ajudar a desvendar este documento do Pontífice. Bruno, padre Bruno, seja bem-vindo.
Obrigado, Bianca. Obrigado também a você que nos escuta, de onde quer que você esteja.
Pois é, padre Bruno, esse moto próprio do Papa Francisco fala especial às mulheres. O senhor pode nos explicar exatamente do que se trata?
É, de fato, houve uma alteração, um desejo do Papa Francisco, e é muito interessante porque foi um desejo próprio do Papa, por isso moto próprio, significa justamente isso, porque existia uma questãozinha que não estava resolvida dentro desta grande reforma que houve no Vaticano II em referência à liturgia. Por quê? Porque antigamente existiam as ordens menores, que incluíam o acolitato, ou seja, o serviço do altar, aquelas pessoas que servem o altar durante a liturgia, durante a Santa Missa, e também o leitorado, que são as pessoas que proclamam a palavra de Deus na liturgia. Junto a estes ministérios, que na época, antes do Vaticano II, eram chamados de ordens menores, haviam outros, por exemplo, o exorcista. O Papa Paulo VI reformou tudo isso após o Vaticano II e chamou de ministérios leigos, ou seja, não mais ordens menores, porque as ordens menores estavam conectadas, ligadas à ordenação de diáconos e padres, mas chamou de ministérios leigos. E no Código de Direito Canônico, que nós temos o último código de 1983, exatamente no cânon 230, que é aí que o Papa Francisco fez a alteração, o que estava escrito no cânon? Os leigos do sexo masculino, possuidores da idade e das qualidades determinadas por decreto da Conferência Episcopal, podem, mediante o rito litúrgico, ser assumidos de modo estável para desempenharem os ministérios de leitor e de acólito. Porém, a colação destes ministérios não lhes confere o direito à sustentação ou remuneração por parte da Igreja. O que acontecia? Esses dois ministérios, de maneira estável, poderiam ser assumidos também por homens leigos. É verdade que nós, que somos ordenados, recebemos estes ministérios antes da nossa ordenação. De maneira, podemos dizer, estável, perene, não temporária. Mas raramente algum leigo do sexo masculino também recebia de maneira estável este ministério. O Papa simplesmente retirou do sexo masculino e colocou os leigos. Por quê? Para ser muito coerente, era uma prática que já existia na Igreja. Tanto homens como mulheres, na nossa realidade brasileira, por exemplo, as mulheres já realizavam o serviço da palavra de Deus, também o ministério do acolitato, mas sempre de maneira temporária. Agora, não. Agora podem ser instituídos acólitos e também leitores. Isso, na verdade, é muito interessante porque é para ser coerente com aquilo que o concílio, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, também desejou. Porque se são chamados ministérios leigos, leigos são somente os homens? Não, também são as mulheres. Não é, Bianca? Você é leiga. Ou seja, você também pode receber o ministério do acolitado eleitorado agora. Enfim, o que significa isso? Significa ser coerente, porque leigos são homens e mulheres, leigos e leigas. E isso é muito interessante porque na carta, que uma belíssima carta, que o Papa Francisco, ainda não temos a tradução em português, não é? Saiu somente em inglês, espanhol e italiano. Em breve teremos também em português. Mas é interessante que o Papa Francisco, escrevendo uma carta junto ao moto próprio, falando com o cardeal Ladária, que é o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele diz que isso é muito interessante, esta modificação. Por quê? porque os ministérios leigos do leitorado e acolitado serão cada vez mais leigos. Ou seja, isso se insere dentro da vocação comum que nós temos ao sacerdócio. Até muitas vezes, até a Bianca me chama de sacerdote. Mas, na verdade, eu prefiro ser chamado de presbítero ou de padre, porque o termo sacerdócio é comum. Todos nós, pelo batismo, participamos do sacerdócio de Cristo. Então, nesse sentido, obviamente que o sacerdócio depois, ele se encarna numa realidade, numa vocação ministerial ordenada ou no sacerdócio comum. Porém, todos nós somos sacerdotes. Com esta modificação, fica claro que os ministérios de leitor e de acólito são ministérios de leigos, para leigos. Quando existe um leitor, um acólito dentro de uma liturgia, não é correto, e o próprio missal romano diz, que o padre faça as leituras, por exemplo. Porque isto é função, a não ser que não tenham, obviamente, leigos aí preparados para fazer a leitura, a proclamação da palavra de Deus ou o serviço do altar. Mas é um ministério próprio de leigos. E o Papa deixa muito claro isso e também o missal romano.
Padre Bruno, jesuíta, não vou falar então sacerdote. Padre Bruno, uma primeira reação sua foi Deo Gracias. É isso mesmo?
É verdade. Deo Gracias por quê? Porque, na verdade, o Sínodo da Amazônia pediu isso. Fez um clamor ao Papa. Existem tantas mulheres pelo nosso Brasil afora, e particularmente na Amazônia, como dizia o sínodo, que já são pessoas aí que a comunidade cristã, que a comunidade católica encarregou-se, por exemplo, tantos catequistas, não é? O acólito, por exemplo, que diz o missal romano sobre o acólito? O acólito é instituído para servir ao altar e auxiliar o sacerdote e o diácono. Compete-lhe principalmente preparar o altar e os vasos sagrados, bem como distribuir aos fiéis a Eucaristia, da qual é ministro extraordinário. Por quê? Porque o ministro ordinário da Eucaristia é sempre o sacerdote ordenado, né? Digamos assim agora, sacerdote ordenado, ou seja, o presbítero. Depois o leitor é instituído para proferir as leituras da Sagrada Escritura, exceto o Evangelho. Pode igualmente propor as intenções para a oração dos fiéis e, faltando o salmista, recitar o salmo entre as leituras. O leitor, na celebração eucarística, possui uma função própria, que ele mesmo deve desempenhar, ainda que estejam presentes ministros de ordem superior. Olha que interessante. O leitor tem a sua função na liturgia, e ainda que sejam presentes ministros de ordem superior, digamos, os ministros ordenados, como diáconos e padres, é papel, é função dele proclamar a palavra de Deus. Mas aí vem, ainda no Missal Romano, e se está na Instrução Geral do Missal Romano, no número 65, você pode ir até a sacristia da tua paróquia e pedir para ler essa parte, porque é exatamente o Missal, é aquele livro que está sempre nas nossas Eucaristias e que oferecem as orações para que o padre, o presidente da celebração, possa então proferir durante a liturgia. E ainda continua dizendo, para que os fiéis, ao ouvirem as leituras divinas, concebam no coração um suave e vivo afeto pelas Sagradas Escrituras. É necessário que os leitores, mesmo que não tenham sido instituídos para essa função, ou seja, existem muitos leitores, a maioria, a grande, a imensa maioria das nossas paróquias não foram instituídos para essa função. Infelizmente, é verdade que algumas paróquias, às vezes, 5 minutos antes da Eucaristia, da liturgia, vão lá e pegam uma pessoa que não conhecem a leitura e sai, infelizmente, um desastre litúrgico, porque nem a pessoa entende o que está lendo, nem a Assembleia presta atenção e também, muito menos, entende. Então, olha o que diz o Missal Romano, a Igreja dizendo para a gente, a tradição da Igreja. É necessário que os leitores, mesmo que não tenham sido instituídos para essa função, sejam realmente capazes de desempenhá-la e se preparem cuidadosamente. Então a gente espera, Bianca, que com esta instituição formal, oficial, que o Papa Francisco permite, é verdade que nem todas as pessoas que leem, isso é bom deixar claro, que proclamam a palavra de Deus dentro da liturgia serão instituídas. Não é? Não é que todos agora, todos os leitores, vamos instituir todos. Não. Algumas pessoas, Esperemos que sejam muitas. Obviamente, segundo o discernimento de cada bispo, se candidatará para receber o ministério de maneira instituída pelo bispo diocesano. E essas pessoas, elas terão formalmente o seu papel na comunidade cristã e serão reconhecidas como tal, ou seja, como acólitos e como leitores, né, ou proclamadores da palavra de Deus. E isso é muito bonito ao mesmo tempo, porque implica uma responsabilidade para as pessoas que vão receber isso e também um reconhecimento da parte da comunidade, que é a igreja.
Pois é, Padre Bruno, o senhor citou o sínodo para a Amazônia, mas antes disso, já no sínodo sobre a evangelização de 2012, ainda sob o pontificado de Bento XVI, essa discussão já veio à tona. A propósito, vamos ouvir uma reportagem com o arcebispo de Viena, o cardeal Christoph Schönborn. Vamos ouvir Silvonei José.
A partir de agora, as mulheres poderão ter acesso aos ministérios do leitorado e do acolitado. Isso foi estabelecido pelo Papa Francisco com o motto próprio Spiritus Domini, divulgado nesta segunda-feira, que modifica o primeiro parágrafo do Cânon 230 do Código de Direito Canônico. O motto próprio é acompanhado por uma carta dirigida ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Luiz Ladária, na qual Francisco também recorda que no horizonte de renovação traçado pelo Concílio Vaticano II, se sente sempre mais hoje a urgência de redescobrir a corresponsabilidade de todos os batizados na Igreja, e em particular modo, a missão dos leigos. Um aspecto importante no qual se detém o cardeal arcebispo de Viena, Christoph Schönborn.
Questo passo significa, anzitutto, la realizzazione di un voto che è stato espresso molte.
Esse passo significa, antes de tudo, a realização de um voto que foi expresso muitas vezes pela Ministeria Quaedam de São Paulo VI, porque em seu documento havia sido inserido um pequeno parágrafo, uma linha que dizia que, no respeito à tradição, estes ministérios leigos permaneciam reservados aos homens, excluindo assim as mulheres. Mas agora o Papa deu um passo adiante, já evidenciado no sínodo sobre a evangelização de 2012, sob o Papa Bento XVI, e também no sínodo extraordinário sobre a Amazônia. O pedido para cancelar essa limitação foi expresso com certa insistência. Assim, o Santo Padre deu agora o passo de esclarecer o que o Papa Paulo VI já havia previsto, ou seja, que se trata de ministérios leigos, não ligados ao sacramento da ordem. Assim, o Papa deixou à discrição das conferências episcopais o estabelecimento de critérios adequados para o discernimento e a preparação dos candidatos e das candidatas.
Critérios para o discernimento e a preparação dos candidatos e das candidatas.
A Igreja Universal é vária. E há também diversas sensibilidades litúrgicas. O senhor espera uma velocidade diferente de aceitação desta mudança por parte das diferentes igrejas locais?
É vero que c'è diversidade delle esperienze e delle pratiche. Penso que na América Latina la prassi.
É verdade que existe uma diversidade de experiências, de práticas. Creio que na América Latina a prática já existe nesse sentido. Na Europa, a maioria das igrejas locais já tem a possibilidade do acolitado, das mulheres leitoras da liturgia. Isso é muito difundido. Portanto, toda a conferência episcopal deve, obviamente, implementar esse motto próprio em seu ritmo, em suas tradições, mas também no espírito do próprio motto próprio.
Padre Bruno, nós ouvimos então o cardeal Schönborn, mas eu tenho uma outra pergunta, né? O senhor explicou, digamos, todos os termos técnicos dessa discussão, desse motto próprio do Papa Francisco, mas eu quero perguntar agora para o senhor, mas do ponto de vista das mulheres, qual que é o significado desse motto próprio para as mulheres?
Sem dúvida, é de uma imensa alegria para as mulheres, por quê? Não podemos dizer que é simplesmente um reconhecimento da parte da Igreja, também. Mas é uma questão de justiça também. Porque, como eu dizia anteriormente, esta possibilidade de acessar esses dois ministérios era que são leigos, na verdade eram destinados a homens. Só que as mulheres também são leigos. Então, não existe nenhuma incompatibilidade entre o fato de ser mulher e servir a liturgia de uma maneira institucionalizada, como podemos dizer, com esta questão do motu proprio. Então, sim, podemos dizer que é uma questão de justiça. Obviamente que a Igreja caminha ouvindo os sinais dos tempos. E os nossos tempos são muito importantes também para o nosso discernimento. Então, o Papa, ouvindo os sinais dos tempos, percebe esta realidade e explicita essa realidade. Porque não podemos dizer que a partir de agora as mulheres começam. Não. As mulheres já faziam, mas não de uma maneira formal, oficial. No Brasil, por exemplo, a Conferência Episcopal permitia, obviamente, que as mulheres pudessem até dirigir as celebrações, os cultos da palavra nas comunidades, como de fato acontecem as irmãs religiosas que também realizam esse serviço. Mas, de fato, agora a Igreja, de uma maneira oficial e universal, porque às vezes nós temos a visão de que toda a Igreja Católica no mundo inteiro é igual ao que vivemos no Brasil. E não é. Nós temos realidades diferentes. Eu, durante este dia, estava conversando com colegas meus jesuítas, que são tanto da África, de outros lugares, e eles também confirmavam que as mulheres tinham papéis importantes nas comunidades delas. E isso realmente traz um clamor. Eu posso dizer, isso é uma opinião muito pessoal, mas também compartilhada com alguns amigos, até canonistas, que veio tarde. Veio tarde. A partir da reforma que houve da liturgia do Vaticano II, esta questão já deveria ser muito bem discernida. Mas, enfim, são sinais dos tempos também. A gente quer algumas coisas com pressa, mas na Igreja as coisas caminham pouco a pouco. O Papa Francisco chegou a afirmar em uma das suas mensagens de Natal que a Igreja está ainda atrasada 200 anos. Então não é o padre Bruno que está falando, é o Papa Francisco repetindo as palavras do cardeal Martini. E aí, veio tarde, mas chegou. Mas chegou, e se Deus quiser, as mulheres passarão ainda a ser mais reconhecidas dentro da comunidade eclesial. E mais do que isso, é uma forma também de gratidão da parte da Igreja. Porque ainda não temos uma estatística sobre isso, mas olhando para a nossa realidade do Brasil, a maioria dos nossos leigos que frequentam as nossas igrejas são mulheres.
outro tema deste nosso Porta Aberta dessa semana é a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo. Vamos ouvir novamente Silvanei José.
Um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Esse versículo do Evangelho de Mateus 23:8 inspirou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo de 2021, celebrado tradicionalmente no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. O texto foi divulgado nesta terça-feira e é intitulado A Relação de Confiança na Base do Cuidado dos Doentes. De modo especial, o pontífice dedica a mensagem às pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja. Quanto ao trecho do Evangelho de Mateus, o Papa explica que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem. Esta crítica, afirma, é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cuja consequência é reduzir a fé a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro, isto é, uma incoerência entre o credo professado e a vida real. A experiência da doença, escreve Francisco, nos faz sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida, uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. Como remédio à hipocrisia, Jesus propõe sentir empatia e deixar-se comover pelo sofrimento do irmão. A doença, afirma ainda o Papa, tem sempre um rosto, o rosto de todas as pessoas doentes que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que lhes negam direitos essenciais. Para Francisco, a atual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes, que deveria ser uma prioridade. Isso depende das opções políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. Ao mesmo tempo, a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e religiosas. Com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus familiares. Com efeito, prossegue o Papa, a proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Quem serve, fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade, em alguns casos, até padece com ela. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideais, mas pessoas, escreve o pontífice, citando uma sua homilia pronunciada em Havana, Cuba, em 2015. Nesse serviço para com os mais necessitados, Francisco aponta como decisivo o aspecto relacional, isto é, a confiança que se cria entre o doente e quem o acompanha. Esta relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotável de motivações e energias, precisamente na caridade de Cristo, como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres que se santificaram servindo os enfermos. As curas realizadas por Jesus, destaca o pontífice, nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro, uma relação interpessoal em que o dom de Deus oferecido por Jesus corresponde à fé de quem o acolhe. Francisco então conclui recordando que uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência animada por amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando que ninguém fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado. Por fim, o Papa confia todos os doentes e agentes da saúde a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que ela, da Gruta de Lourdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns dos outros com amor fraterno. A todos e cada um concedo, de coração, finaliza o Papa, a minha bênção.
Padre Bruno, então, como nós ouvimos, o Papa Francisco inspirou essa sua mensagem num versículo do Evangelho de Mateus, em que fala: um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. De modo especial, o Papa Francisco, então, repete as palavras de Jesus quanto à hipocrisia. Ele diz: pois ninguém está imune do mal da hipocrisia. Um mal muito grave, cuja consequência é reduzir a fé a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro. Ou seja, o Papa Francisco está aí fazendo uma crítica a quem fala, mas não faz. É isso mesmo? Estamos todos... Ninguém está imune desse mal da hipocrisia?
Ninguém está imune. Ninguém está imune justamente porque um dos problemas da hipocrisia, e Jesus deixa muito claro isso no Evangelho, é que as pessoas às vezes obrigam os outros a fazerem o que elas não são capazes de fazer. Colocam imensos fardos nos outros, mas eles mesmos, essas mesmas, não são capazes de realizar o que pedem dos outros. A hipocrisia é a total incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, aquilo que eu prego e a vida que eu vivo. Então, de fato, é uma grande tentação nossa. E o autoritarismo tem muito disso. O autoritarismo é aquele que realmente assume o poder sobre o outro, mas ele mesmo não é capaz de fazer nada. Jesus já acusava isto. Eu até digo que um dos grandes pecados que Jesus realmente aponta nos outros é a hipocrisia. Ele acolhe os pecadores, mas os hipócritas ele pede conversão.
E o Papa, então, conclui que Nossa Senhora de Lourdes sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar um dos outros com amor fraterno.
Exato, cuidado. Novamente a palavra cuidado retorna no programa da semana passada. A gente já falava do cuidado que se referia à mensagem do Dia Mundial da Paz. Cuidado, cuidado uns com os outros. Este é uma maneira de amar. O cuidar. Quem ama, cuida do outro.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!